A Air Paraná AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com o diretor do Departamento de Políticas sobre Drogas de Curitiba, o Dr. Marcelo Chimatti. Ele traz para a gente mais informações sobre o trabalho desenvolvido pelo departamento, como funciona a reabilitação e ressocialização dos dependentes químicos e explica qual é a situação da nossa cidade nesse aspecto. Quero cumprimentar aqui o Dr. Marcelo. Bom dia, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Bom dia, Jéssica. E bom dia para todos os ouvintes da Paraná.
E você, ouvinte, pode participar ao vivo aqui com a gente por meio dos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Faça suas perguntas também pelo nosso Facebook no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutor, para a gente começar nossa entrevista, primeiramente o senhor poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre os objetivos e principais frentes de trabalho do Departamento de Políticas sobre Drogas de Curitiba?
O Departamento de Políticas sobre Drogas, ele é um departamento principalmente de articulação. Então, ele é um dispositivo que está dentro hoje da Secretaria Municipal de Saúde, que ele cria uma interlocução entre diferentes secretarias, com a finalidade de criar uma rede de atenção, reinserção social e de prevenção ao uso de drogas, utilizando dispositivos que são utilizados, que já existem dentro de outras secretarias, como a Fundação de Ação Social, a Secretaria Municipal de Saúde, os dispositivos da SMELG, da Secretaria de Esporte e Juventude, e assim por diante.
Uhum.
Continuando a pergunta, né? A gente divide o trabalho, a atuação em quatro frentes principais, né? Existe uma frente que é uma frente de cuidado, que ela está voltada, né, para atenção e cuidado a pessoas que fazem uso de drogas. Em segundo lugar, a gente tem uma frente que é uma frente de prevenção, né, que ela articula ações preventivas que são desenvolvidas em escolas, em unidades de saúde, em dispositivos da SMELG, da Fundação de Ação Social. Temos uma frente de reinserção social, que ela procura, eu acho que vai ser um pouco o tema aí da nossa discussão, uhum. Ele procura criar estratégias para que pessoas que são usuárias de droga e que tiveram um tipo de uso, um padrão de uso, que ele implica em uma ruptura das relações sociais dele, isolamento social, e então ele busca, é uma frente que busca estratégias para recolocar, reinserir essa pessoa socialmente através de trabalho, de trabalho com famílias. E uma outra frente que ela trata especificamente de populações mais vulneráveis, né, e principalmente populações em que a gente entende que existe uma prevalência maior do uso de drogas, ou então que o uso de drogas ele tem um caráter particularmente deletério, particularmente disruptivo. Que, por exemplo, populações que estão em situação de rua, uhum. Em que a gente tem uma prevalência maior do uso de drogas e que o uso frequentemente ele é pesado e coloca a pessoa em uma situação de risco.
Uhum. E doutor, no ano passado o departamento ele deixou de ser vinculado à Secretaria de Defesa Social e passou a ser vinculado, como o senhor disse, à Secretaria de Saúde. Por que essa mudança?
Na verdade, a mudança ela começa em 2013 já, quando existe uma secretaria antidrogas e a gestão do a gestão atual do prefeito Gustavo Frutti, ele tem a estratégia de pensar as ações sobre política de drogas voltada principalmente para duas frentes, dentro da área da saúde e dentro da área da assistência. A área da saúde, ela tem uma certa experiência em relação à criação de dispositivos, desenvolvimento de dispositivos de atenção a usuários de drogas, principalmente no âmbito da saúde mental. A saúde mental, ela desenvolve isso no nível nacional, uma discussão e uma formulação de dispositivos na área de álcool e drogas, do ponto de vista de cuidado, com uma referência de um cuidado territorial, com serviços que ficam próximos da população. Ao longo de 2013 e 2014, nós avançamos muito dentro dessa lógica, na saúde. A gente trouxe uma lógica de alinhamento ao plano CRAC É Possível Vencer, com a abertura dos serviços que passaram a funcionar 24 horas, os CAPs Álcool e Drogas, e com isso a gente teve um acúmulo de experiências dentro da saúde, e por uma decisão do governo do município, a gente fez uma tentativa de integrar, esse processo que já vinha acontecendo de uma forma muito intensa na saúde e as ações que já vinham sendo desenvolvidas nesse outro departamento, nesse departamento que estava na SMDS, na Defesa Social. Esta mudança também, ela aponta para um aprofundamento de uma opção do governo de realizar uma política de drogas mais pautada na lógica do cuidado, seja um cuidado dentro da lógica da saúde, dentro da lógica da assistência, mas no desenvolvimento de uma política de drogas que não é uma política para as drogas, é uma política para usuários de drogas. Hoje a gente tem uma clareza, inclusive no nível nacional, da necessidade de se ter uma política de drogas que seja uma política para pessoas, voltada para pessoas, que este é um conceito que ele vem sendo desenvolvido em vários países que têm uma política que ela tem se desenvolvido com mais facilidade, que tem fortalecido dentro dessa lógica da gente ter uma política que, ao mesmo tempo, é intersetorial, então ela é voltada para... ela envolve ações de diferentes áreas, do poder público, e, ao mesmo tempo, é uma política voltada para pessoas, para usuários de droga.
Doutor, as chamadas tocas do crack, local onde os dependentes se reúnem para consumir drogas, elas estão aumentando em Curitiba? E eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes como que o departamento tem atuado frente a essa situação específica.
Eu acho importante situar a questão do uso de crack, principalmente aqui em Curitiba, no país, em Curitiba, para a gente ter uma noção, uma dimensão real e proporcional de qual que é essa questão. Então, primeiro que a gente não tem uma evidência que nos últimos 2-3 anos a gente tem um aumento do uso de crack aqui em Curitiba. Nós temos um estudo no nível nacional e que ele faz uma abordagem em relação aos moradores de Curitiba em relação ao uso de crack, que foi um estudo desenvolvido pela Fundação Oswaldo Cruz, em 2011 e 2012, com os dados publicados em 2014. Esse foi o primeiro estudo que ele abordou como os usuários de crack, eles fazem uso de crack e nos dá uma dimensão epidemiológica de qual o tamanho desse problema. A partir desse estudo, e nós não temos nenhum tipo de motivo para achar que ele é falho de alguma forma, nós temos por volta de 15 mil usuários de crack em Curitiba. Não usuários regulares, mas pessoas que já experimentaram, já fizeram uso recreativo, e que não necessariamente que são pessoas que usam continuamente. Este número, assim, a despeito de que existe sim uma gravidade em você ter 15 mil pessoas que fizeram uso de crack, ele é muito, do ponto de vista epidemiológico, ele é muito menos impactante se nós formos comparar, por exemplo, com uma outra droga ali, com uma outra droga que é lícita, que é o álcool. O que a gente tem estimado é que até 10% das populações de uma capital, de uma cidade de grande porte, ela tem de usuários. Então, em Curitiba, a gente ultrapassaria, ultrapassaria 150 mil pessoas que têm problemas com álcool. Né? Esse é um panorama epidemiológico, né? Existe uma outra questão em relação ao uso de crack que nos aparece sempre com uma frequência grande, pessoas que têm problemas graves com crack. Também existe um estudos que isso, principalmente num grupo de São Paulo, que abordou a forma com que as pessoas que usam crack, elas têm um impacto cotidiano em relação a esse uso. Então, nós sabemos hoje que existem, por exemplo, usuários eventuais. Não são todas as pessoas que fazem uso de crack que elas fazem uso do mesmo jeito. Ele nem sempre é uma droga disruptiva. O que eu tô falando nisso não é uma... Não estou querendo dizer com isso que é uma droga segura. Muito pelo contrário. Boa parte das pessoas que elas iniciam um uso recreativo, elas desenvolvem um padrão de consumo de dependência depois de algum tempo. Mas o que eu quero dizer é que não são todas essas 15 mil pessoas que, por exemplo, elas perderam tudo em função do consumo de crack e agora elas estão numa situação de rua. Não é este o cenário. Nós temos em Curitiba, então, um cenário de uso de drogas pesadas que ele é muito mais leve que em outras capitais, principalmente no Nordeste e principalmente no Sudeste. O que a gente tem em relação a isso que é chamado de toca de uso de crack são espaços que eles têm uma certa distribuição no município, então não estão centralizados, por exemplo, na área central do município, mas tem alguns locais em que a gente vê que existe uma prevalência maior de uso e que esse uso implica em risco, em maior contato, por exemplo, com tráfico, que aumenta a vulnerabilidade do usuário. E o que a gente tem trabalhado nesse sentido é de fazer uma reorganização dos espaços em que estão voltados os serviços. Então, a gente tinha um determinado número de serviços de álcool e drogas. A gente fez uma ampliação em relação às equipes, ampliamos o horário de funcionamento e fizemos uma redistribuição. Por exemplo, nós temos um CAPS álcool e drogas que funciona e funciona bem na região da Água Verde. Só que a gente entende que, por exemplo, dentro do mesmo distrito sanitário, dentro da mesma regional, a gente tem um problema epidemiológico que ele é muito mais intenso na região do Parolin, que ambos ficam dentro da regional do Portão. A ideia é a gente deslocar este serviço para lá, como a gente fez na região da cidade industrial de Curitiba, na SIC. Nesses reordenamentos da rede, da territorialidade, a gente ganha duas coisas. O primeiro é que o usuário de crack ele precisa ter acesso. Esse estudo também pela Fiocruz, ele mostrou que a grande maioria dos usuários, eles aceitam serem cuidados. Então, não tem sentido alguns municípios que desenvolveram estratégias e que foram mal sucedidas em relação a criar uma política de internações compulsórias. Né? Esse tipo de política ele não funciona. O que a gente tem é que ter uma rede bem regionalizada, territorializada, próximo do usuário, e ela concentrada principalmente nos locais onde a gente tem uma relevância epidemiológica maior. Assim, isso implica em ampliação de acesso. E o que a gente tem visto dentro dessa expansão desta rede foi que a gente tinha uma demanda muito reprimida. Até hoje, essa expansão da rede, que hoje é uma rede porta aberta, Antes existia toda uma burocratização para você acessar um serviço de álcool e drogas. Ela faz até hoje quase 1.000 acolhimentos de usuários novos por mês. Então, o que a gente fez foi desburocratizar o acesso, fazer uma ampliação das equipes, ampliar o horário de funcionamento e concentrar, né, os serviços em áreas que têm uma relevância epidemiológica maior do ponto de vista de uso de crack.
Doutor, eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho agora para os nossos ouvintes como que o contexto comunitário, familiar e também econômico influencia nesse início do uso das drogas.
Hoje todas as discussões relacionadas à prevenção e promoção de saúde voltado ao uso de drogas, eles apontam para uma necessidade de se desenvolver uma política, essas ações de prevenção e promoção, muito mais voltadas para um estilo de vida saudável, para a pessoa desenvolver, por exemplo, estratégias de lidar com conflito, de lidar com frustração. E isso funciona, né? Então, daí a gente pensa que, olha, pessoas que estão submetidas a uma situação de vulnerabilidade, com dificuldades de relação familiar, dificuldades de relação social, de inserção social, elas estão mais vulneráveis, sim, ao uso de drogas. Então, assim, o que o município ele tem pensado em relação a isso? Né? Na criação e no fortalecimento de espaços em que o uso de drogas não é necessariamente uma opção de lazer, né? Não é um... Ele não está dentro do pacote do que é se divertir, de estabelecer relação social, de estabelecer vinculação. Os portais do futuro, eles são muito efetivos para isso, né? Hoje a gente vê que os portais, eles são um grande dispositivo de prevenção e promoção de saúde dentro dos equipamentos da Prefeitura de Curitiba. Mas, de fato, hoje a situação de crise que a gente está vivendo, do ponto de vista financeiro e político, a situação de... a mudança dos padrões de relação social, né? Por exemplo, o uso de... as pessoas elas estabelecem muito menos relação diretamente, mas muito mais através de instrumentos da mídia e tal. Isso, sem dúvida, facilita o uso de drogas na medida em que ele aumenta a vulnerabilidade, diminui as possibilidades de vínculo, de estabelecimento de relações afetivas diretas entre as pessoas.
Doutor, como que deve ser feita, na opinião do senhor, a ressocialização desses usuários dependentes de drogas? E como que o departamento tem atuado nesse sentido?
A reinserção social, né, ressocialização de usuários de droga, ela tem que ser discutida e pensada a partir do processo em que a perda da sociabilidade acontece. Então, como que é esse padrão? Por um lado, a gente tem historicamente uma rede de atenção que ela provoca o isolamento da pessoa. Então, é mais ou menos assim. A pessoa ela faz um uso pesado de drogas, né, e o que era oferecido para ela até hoje era uma sequência de internações. Então, vamos pensar num exemplo bem prático, né? Você tem um parente que ele faz uso de álcool pesado. Esse padrão de uso que ele tem, esse uso de álcool que ele faz, ele cria problemas na relação dele com a família, cria problemas na relação do trabalho. A primeira reação que uma família tem e a primeira reação que é procurado fazer é colocar essa pessoa num local onde ela não vai ter acesso a drogas. Obviamente, essa pessoa, depois desse período de desintoxicação, ela volta para o ambiente onde ela tem acesso. E aí a recaída. A recaída, ele faz parte de um processo de, mesmo que um tratamento bem sucedido, ele implica na pessoa ela ter recaídas, de ela ter lapsos, de fazer um uso. E aí, a família, ela entende que sempre o caminho vai ser o mesmo. Então, a gente vê usuários de serviços de saúde mental hoje que as pessoas têm 20, 30 internações psiquiátricas, uhum. seja em hospital psiquiátrico, seja em instituições de maior permanência. Esse circuito em que a pessoa ela entra, ela vai rompendo pouco a pouco as relações sociais da pessoa. Então, aí não é só a questão do uso de droga que é disruptivo, né? Mas é o próprio tratamento, a própria oferta terapêutica que é feita para essa pessoa, coloca ela numa situação de isolamento social. Ela sempre vai voltar para casa, essa pessoa vai ser o alcoólatra da casa, vai ser visto depreciativamente, vai perdendo pouco a pouco o vínculo com o trabalho. Então, o primeiro ponto que a gente tem que enfrentar é da gente pensar uma forma de abordagem de cuidado desse usuário que ele não seja uma estratégia de isolamento, não seja uma estratégia que ele facilite, né, o afastamento dessa pessoa da família. Tal. A resposta que a gente tem para isso está dentro de um movimento que existe no país que chama reforma psiquiátrica, uhum. que ele pensa uma reestruturação do cuidado tanto de usuários da saúde mental quanto usuários de droga, que um cuidado que ele tem um caráter comunitário, ou seja, são serviços, um número maior de serviços distribuídos no município, né, concentrados principalmente em áreas que têm maior relevância epidemiológica, mas onde uma pessoa ela estabelece um vínculo com uma equipe que vai cuidar dela. Em períodos de crise, essa pessoa ela pode, inclusive, ficar internada num serviço que é próximo à casa. Né? Os períodos de internação eles são muito mais curtos e com uma participação muito maior da comunidade e da família, uhum. dentro do funcionamento. São serviços, por exemplo, que têm assembleia, que são uma rede. E isso não só nos serviços específicos da saúde mental. A Fundação de Ação Social ela tem uma rede de serviços que existe uma prevalência muito alta de usuários de droga. Esta rede ela também tem uma territorialização e essa rede também ela passa por um processo de democratização das relações dentro. Então, é uma rede que alguns serviços eles já desenvolvem em assembleias, existe um serviço específico que é o condomínio social, que ele tem toda uma organização interna de gestão participativa. Então, esta remodelagem dos princípios de atendimento de uma rede que ela é comunitária, ela é territorializada, isso aí já é uma forma de diminuir o impacto de ruptura social que a pessoa tem com o uso de drogas e de já criar estratégias no funcionamento do serviço para que haja essa reinserção. Por outro lado, já existem pessoas que já estão num processo muito disruptivo. Um exemplo, novamente, são pessoas que estão em situação de rua. Uhum. Tem muitas dessas pessoas, elas foram para a situação de rua após perder um tanto de vínculo que elas tinham por conta do uso de drogas. Para essas pessoas, a gente tem que ter duas estratégias. O primeiro é a gente criar, porque essas pessoas elas já estão submetidas a um estigma tal que o Estado, dentro da lógica de criação de equidade, ele tem que criar estratégias específicas para isso. Né? Nesse sentido, o município ele investiu muito na criação de dispositivos específicos para esses grupos, né, que atendem essas pessoas no local e que, a partir disso aí, criam a possibilidade dessa pessoa se inserir em serviços convencionais e aí sim a gente vai ter todo um investimento voltado para estratégia de reinserção através do trabalho. Existe um movimento na criação de associações, ou seja, de entidades que elas possam fazer com que essas pessoas elas se organizem dentro de uma lógica de economia solidária. Então, o nosso eixo de trabalho tem sido muito nesses dois sentidos. Uhum. Primeiro, de criar uma rede que ela não é uma rede estigmatizante, né, que seja uma rede que ela não crie um processo de ruptura das relações sociais da pessoa e, por outro lado, de uma estratégia de reinserção social de algumas populações muito vulneráveis a partir da aproximação delas de serviços de cuidado convencionais.
Doutor Marcelo, infelizmente nosso tempo acabou, a gente ainda tinha muita coisa para discutir sobre o assunto, mas eu quero agradecer ao senhor pela sua participação aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez, quem sabe, para a gente continuar discutindo esse tema.
Ok, Jéssica, muito obrigado pelo convite novamente, cumprimento também dos ouvintes da rádio e estamos super à disposição. É um prazer vir aqui e discutir essas questões com você.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E, é claro, ouvintes, espero a sua companhia. Até lá!